Entrevista.
Temos a visita aqui no estúdio da Rádio CNM de dois prefeitos dos municípios da Paraíba, a bela Paraíba com suas belíssimas praias. Começar pelo senhor prefeito Caio Paixão. O senhor foi eleito pelas mulheres que apaixonaram-se na campanha? Ou não?
Boa tarde, amigo Tairo, e a todos que fazem a Rádio CBN, dizer da satisfação e alegria de estar nos estúdios.
Agora pode responder a pergunta, realmente foi paixão? O eleitorado feminino?
Também, contribuiu também. Muito.
É mesmo?
Verdade.
O senhor se elegeu, é o primeiro mandato?
Segundo mandato.
Segundo mandato, então já repetiu a promessa do primeiro?
Com certeza.
Que significa que cumpriu, então, o que prometeu no primeiro?
É, grande parte.
Grande parte. Por exemplo, o que, que o senhor pode dizer? Como é que está a saúde lá de Condado?
É, graças a Deus a gente vem caminhando bem com a saúde do nosso município. Conseguimos inaugurar dois novos postos de saúde e, na verdade, funcionavam em casas alugadas e hoje Condado conta com 3 unidades de saúde, todos funcionando em prédios próprios, bem equipados e bem remunerados.
O senhor não tem hospital lá?
Não temos hospital.
Quando há necessidade de atendimento com um nível de exigência maior, média e alta complexidade, vai para o município vizinho.
A nossa referência é Patos. Exatamente.
E é uma boa referência?
Boa referência, mas deveria funcionar melhor.
Agora, prefeito Caio, pergunto, a Constituição determina que o senhor tem que gastar 15% do seu orçamento em saúde. Olha, até hoje não encontrei nenhum prefeito que visitasse aqui a CNM para conversar com a área técnica e com a Rádio CNM que gastasse só isso. O senhor gasta só 15% ou já estourou esse nível há muito tempo?
Estouramos há muito tempo.
Está com quanto? Gastando quanto?
Em torno de
23%. 23%, 8% a mais. Significa que o senhor está tirando de quem para botar na saúde?
Nós estamos fazendo um verdadeiro marabalismo.
É? O senhor tem mágico lá no município?
Claro que com os pés no chão, com muita responsabilidade. Mas graças a Deus conseguimos fazer esses investimentos, tanto na saúde também como na educação, para que os nossos índices sejam atingidos e, posterior a isso, as nossas contas sejam aprovadas.
Quer dizer, o atendimento todo de emergência e urgência é feito no próprio município?
Exatamente.
Eu tenho que ir além agora. O senhor falou que está gastando mais. E a educação? O senhor tem quantas escolas e quantos alunos?
Nós temos em torno de 1.000 alunos nas nossas escolas.
Quantas escolas?
São 5 escolas funcionando.
Todas na cidade ou tem na zona rural também?
Uma na zona rural e 4. Uma na cidade e 4 na zona rural.
E consegue dar merenda para todo mundo também, além do bom estudo e de bons professores?
Claro, com esforço, com dedicação e com a ajuda dos profissionais, dos nossos secretários, a gente vem dando uma merenda de qualidade aos nossos alunos.
Agora deixo, com a sua permissão, vou colocar um pouquinho o seu colega na conversa, que é o Sérgio Garcia, lá de Vista Serrana. Boa tarde, prefeito. O senhor está bem?
Estou bem, obrigado.
A vista é bonita?
Bonita.
É?
Sim.
O que que tem de lindo lá para a gente ver?
Tem a mulher.
É a mulher.
Que é o principal, né?
Principal.
E a cidade pequena, a cidadezinha do interior, que o povo trabalha muito fora, leva muito recurso para lá, graças a Deus é uma cidade boa.
O que que é a sua economia? É agricultura?
Não. Lá, 90% da nossa economia lá é vendedor de redes. Que sai para a cidade, vendedores de redes que sai para vender fora dos outros estados.
Ah, apesar da crise toda do leite que estão reclamando aí, lá vai bem.
Não, mas lá tá bom, graças. Assim, mas bom entre aspas, né? Porque o povo sempre reclama, né?
Se tem leite por lá não falta.
Leite? Não, sempre tem.
É, depende. E saúde?
Saúde não é do jeito que a população merece. Nem é do jeito que a gente queria, mas dentro das possibilidades anda bem.
Mas é de que jeito então, prefeito?
Como assim?
De que, não é do jeito que a população queria, nem
não, porque
do que o senhor pretendia
assim,
como gestor.
Assim, eu acho que o povo merecia o que realmente o povo paga, né? De imposto, de tributos, né? E a gente vê nos hospitais do município que a referência da gente lá é muito um atendimento que não é de primeira qualidade, é de terceira ou quarta qualidade. Aí é ruim o povo morrendo em fila de hospital. Isso aí, nós estamos num país que não merecia passar por isso aí.
Qual é a estrutura que o senhor tem lá para atender os seus munícipes?
Boa, graças a Deus.
UPA?
Não, a cidade não tem UPA, mas nós temos dois PSF. Temos um postinho médico recém-inaugurado, no valor de 300 e poucos mil reais, que eu acho que é melhor do que o hospital regional.
Outra coisa, prefeito, o senhor tem médicos especialistas lá ou é só clínico geral?
Sim, temos um clínico geral e trabalhamos assim, por exemplo, nós não temos no município um cardiologista. A pessoa chega, paga uma consulta para um cardiologista, para um médico, para um outro médico que não seja especialista, a gente sempre dá o acompanhamento, nunca deixa pessoas carentes na mão, não.
Mas quem manda buscar do município vizinho ou tem na cidade?
Não, a gente leva para o município, leva o paciente para a cidade vizinha.
Seu gasto em saúde é 15% ou mais que isso?
Passa disso, na faixa de 18%, 20%.
E como é que o senhor se vire para colocar mais dinheiro na saúde?
Com a economia e muita dificuldade.
O senhor não tem Casa da Moeda lá para girar dinheiro lá, não, né?
Tem não. Não, era bom que tivesse.
É bom se tivesse, né? Mas aí você ia ter problema, né?
Pois é.
E a educação, o senhor tem quantas escolas e quantos alunos lá?
Eu tenho, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, seis colégios.
Seis escolas.
Seis colégios.
E alunos?
Na faixa de uns 450 alunos.
Todos bem atendidos,
muito
com bons
bem.
Professores.
Bom,
sem reclamação de pais, sem reclamação de aluno.
Sempre reclama, porque para o brasileiro não reclamar é difícil, né?
É difícil.
Mas eu acredito que a maioria...
Até porque a sua porta é a primeira, está bem próxima, eu só saio da porta do lado e bater nela.
É verdade, é sim. Uhum. Mas a gente, assim, eu dentro das possibilidades da gente trabalhar com pouco recurso, eu graças a Deus, assim, eu estou superando a expectativa do povo, porque eu investi, eu reformei colégio com recurso próprio. Climatizei sala de aula aqui. Você às vezes anda numa escola do sudeste do país e não vê a sala de aula com ar-condicionado e a gente tem lá no município.
É, como é que é a sua sala de aula?
É a sala de aula, tudo no piso, cerâmica boa.
Carteira nova.
Carteira não é boa, não, porque a gente não vai mentir dizer que é boa, porque a gente pegou de longe, mas a gente vai fazendo a coisa cada vez. Mas eu tenho um colégio lá que o menino foi lá esses dias, disse a sala de aula do gel, não pega letra com essas escolas daqui, porque as coisas bem, a gente trabalha com pouco recurso, mas trabalha com amor.
Com qualidade e com amor.
Isso.
Sacrifício consegue resolver.
É que a gente, como se diz, lida com pouco recurso, mas é... sabendo fazer a economia dar certo, funciona.
E o senhor está gastando 25% na educação ou mais que isso?
O limite mínimo é 25%, né?
Qual é a magia que os senhores fazem nos municípios para continuar descumprindo a Constituição, investindo muito mais na área de educação e de saúde que a Constituição exige e o povo ainda agradece e bate palma?
A magia... é a gente não fazer o que os grandes políticos fazem, né? Tirar o dinheiro da onde não deve para investir, né? Porque tem muita gente que, se realmente os gestores maiores da gente usassem o dinheiro devidamente, eu acredito que as coisas funcionariam.
Sim.
Porque um município pequeno, você não pode se ausentar de ninguém. Você está no meio da rua, todo mundo está ali vendo. Aí as dificuldades maiores da gente são essa questão de saúde que o Estado não oferece, mas a gente vai equilibrando e vai controlando e dá certo.
E o senhor é prefeito de primeiro mandato?
Sim, sim.
É?
É.
Tá feliz?
Tem hora que não, tem hora que sim.
Fica em cima do muro, um pouco sim, outro pouco não.
É.
E tá esperando o que para esses 2 anos agora? Tem mais 2 anos pela frente, né?
A gente espera que melhore mais um pouco, né? Pra melhor. Gente poder dar assistência melhor.
Já tá pensando lá adiante que vai se candidatar para a eleição?
Eu acho que sim.
Acho que sim.
É.
Vai ter certeza a partir do ano que vem.
Se for da vontade de Deus, né?
É?
Sim.
Deixa agora dar uma pegadinha aqui no prefeito Caio aqui. Ele falou pouco, mas falou bem também. Os paraibanos estão muito bem falantes.
Então, olha,
estão, né? Todos bem instruídos. E espero que sejam bons gestores como estão manifestando aqui.
Isso.
Prefeito Caio, a questão da ação social. O senhor tem que projetos lá?
Nós temos vários projetos lá da ação social, inclusive com beneficiando aquelas pessoas mais carentes. Então, temos o grupo de idosos.
Sim, mas o senhor fala que tem vários projetos. Eu lhe pergunto, algum desses projetos foi feito convênio com a União e a União repassa o que foi prometido?
Não, sempre a gente complementa com alguma parte dos nossos recursos pessoais, né? Mas a gente vem fazendo o esforço de dar continuidade a esse trabalho, apesar de muitas dificuldades, e a gente escuta que esse novo governo não vai fazer investimentos nessa área, e isso deixa a gente muito triste, que se isso se concretizar, vai ser muito ruim para os municípios, principalmente para a assistência social.
Qual é a sua expectativa, prefeito, para o novo congresso aí que se instalou, teve uma mudança razoável, tanto na Câmara quanto no Senado, maior que na Câmara. Uhum. O senhor espera boas novas?
Claro, a gente vive essa expectativa de dias melhores, até porque nós vivemos neste país, queremos que esse país cresça, e o país crescendo diretamente irá afetar também o nosso município, irá melhorar a nossa economia, a nossa saúde, a nossa educação, e estou fazendo uma aposta grande e torcendo muito que esse novo governo acerte, que o novo Congresso também possa caminhar num fluxo bem melhor do que foi no passado.
Agora eu vou dar um pulinho para Paraíba. O senhor espera o que da Assembleia Legislativa da Paraíba e do governador da Paraíba?
Apesar de eu não ter votado no atual governo, espero que ele faça também um bom governo. Vejo um homem muito simples, aberto, dinâmico, de fácil acesso, e fica aqui na torcida que ele possa fazer um bom governo, que possa ajudar a nossa cidade, possa olhar para o município de Condado, porque Condado em 8 anos do ex-governador não foi feito nada, infelizmente. Condado ficou esquecido durante a gestão do ex-governador Ricardo Coutinho, e agora na gestão de João Azevedo, que é fruto, foi apoiado pelo ex-governador, como eu já disse, não votei nele, mas espero que ele possa ajudar o nosso município.
Talvez porque a maioria das pessoas e dos governos todos estejam com a corda no pescoço, né? Que está difícil para todo mundo.
Com certeza, se está difícil para os municípios, com certeza também para o Estado está difícil. Mas...
E a Assembleia Legislativa lá da Paraíba tem sido parceira dos municípios?
Tem. A gente tem tido um apoio importante, principalmente do deputado que nós votamos, que é o deputado Caio Roberto, e sempre tem visto com bons olhos a nossa cidade. O seu pai também, deputado federal, o Hélio Roberto, que já colocou mais de 10 milhões de emendas para o nosso município. Isso é muito importante e muito gratificante. Acho que em toda a história do nosso município ele nunca tinha recebido esse valor em recursos federais através de emendas parlamentares, como recebeu em 6 anos do meu mandato.
E o senhor prefeito Sérgio Garcia diz o quê da nova Assembleia e do novo governo lá da Paraíba? Está com boa expectativa, otimista, com fé?
Estou sim. Da Assembleia a gente tem o meu deputado que eu votei, que se reelegeu, tem sido um parceiro nosso lá. E do governo eu volto a dizer, a repetir a conversa do amigo aqui, que eu nunca tive governo em Vista Serrana nos 2 anos. Aliás, nos últimos 10 anos, porque eu não voltei no atual governo, mas o atual governo dizem que ser mais comunicativo, mais prestativo, é o que a gente espera, porque a gente chega a um ponto do município 0,6, um município de 5 mil habitantes, ter direito a um repasse de 5.600 e poucos, como era lá da gente, do transporte escolar, e ele não transferir por conta de perseguição política. Isso é lamentável acontecer ainda no tempo de hoje, né?
Até porque, né, o transporte escolar é uma coisa que não se entende, né? Pagar R$12 por aluno transportado tem que ser mágico para conseguir rodar um ônibus com manutenção, com motorista, com tudo, com R$12 mês por estudante transportado, né?
Verdade.
Tem que ter um mágico de Oz lá, né?
E sem contar ainda que o município faz a obrigação do Estado, né?
Sim.
Deveria o Estado, pelo menos, honrar com seus direitos.
Veja, o ensino básico é do município. Agora, daí em diante, não é mais.
É, tá? Então.
E muitos prefeitos que já estiveram aqui conversando com a gente na Rádio CNM fazem até o transporte de estudantes universitários.
Lá sim, nós fazemos
também. Quando não deveria fazer isso, porque não é obrigação sua. mas fazem por conta de atender a comunidade.
Nós fazemos sim lá.
Se o morador chega e pede, por favor, meu filho conseguiu passar, está frequentando uma faculdade, precisa do apoio, quem tem que dar o apoio de levar é o prefeito. Exatamente. Aí tem que fazer.
É verdade.
Agora uma pergunta para os dois. Os dois vão estar na 22ª Marcha Brasília em defesa dos municípios no próximo mês de abril, né?
Se Deus quiser.
Porque vamos ter, o período vai coincidir com os 100 dias, 100 primeiros dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. A CNM, os senhores estão visto muitas matérias que estão sendo publicadas. O presidente Vladimir Arold e a diretoria têm feito diversas reuniões com o pessoal do presidente Bolsonaro e dentro do Congresso também, buscando encontrar e andar por caminhos que levem propostas de impacto positivo para os municípios. Porque chega de o Congresso aprovar proposta que tem impacto negativo, né? Ou seja, transferem responsabilidade sem transferir o dinheirinho para pagar, né? Isso tem acontecido seguidamente. E agora que se espere, os senhores esperam que isso mude.
É a nossa esperança, né? Tão só a nossa como de todo brasileiro.
É?
Eu acho.
O senhor parece que está meio pessimista, assim?
Não, não.
Não?
Mas aí agora, se me permita, gostaria de fazer também uma pergunta à CNM. Como a CNM tem visto esse atual governo, no modo geral? Se tem algum avanço, se vai melhorar as
coisas. Veja, prefeito, está se fazendo, através da diretoria e da área técnica da CNM, todo o esforço possível, como se realizou nesses últimos anos, buscando caminhos que levem aos municípios o que os municípios esperam. Os senhores sabem que há muito tempo a CNM briga por um novo pacto federativo que consiga passar aos municípios uma parte maior do bolo e não apenas as migalhas, né?
Com certeza, para dar uma maior autonomia, né?
Com certeza. É o que se busca hoje. E o que se vai buscar, que está buscando agora e que se espera. Vamos ver, porque os prefeitos que vierem para a marcha não venham pensando que vão sair com os braços cheios de presentes. Porque a situação está ruim para todo mundo, né? Até porque temos uma série de reformas para aprovar e todas de interesse dos municípios também, né?
Claro.
A aula que vem aí, o esforço que vem aí, o sacrifício que vem aí tem que ser de todos, né? E eu acho que os municípios já pagaram muito por isso, né?
Claro.
Então, esperamos que melhores dias pintam em 2019. E que 2020 seja melhor ainda. Ele está feliz da vida porque ele vai concorrer à eleição. Espero que o que lhe espera seja bom, prefeito, viu? Esse é o prefeito Sérgio Garcia, lá de Vista Serrana. Que ele garantiu que tem belas vistas e também falou em mulheres, belas mulheres também.
Isso.
E o outro prefeito é o Caio Paixão, que foi eleito pelas mulheres do seu município, lá de Condado. Maioria votou em senhor?
Com certeza.
Vai fazer o que agora quando terminar esse mandato que já foi reeleito?
Vou cuidar da minha vida pessoal.
Isso significa concorrer a outro tipo?
Não, por enquanto vou dar uma parada na vida pública e vou tomar conta dos meus negócios.
É bom às vezes fazer isso, né?
É, verdade. Não,
senão... Até porque os prefeitos sacrificam muito a sua vida pessoal
com
e
certeza.
Até a vida familiar, né?
Com certeza, a gente se dedica mesmo à administração, inclusive o prefeito aqui, eu também sou testemunho, porque é vizinho da minha cidade, e a gente passa a viver e tomar de conta do problema da população, problema dos outros, e acaba por muitas vezes deixando de resolver os nossos problemas para se debruçar
tem
sobre
que
o problema
dividir,
dos outros,
né?
Exatamente.
Você tem um tempinho para resolver o seu também, né?
Exatamente.
Mas é importante esse sacrifício, porque os senhores estão trabalhando pelos municípios inteiros e pelos munícipes também,
claro,
que confiaram a eleger os senhores para prefeito, né?
Claro, eu fico.
Foi. É a mão dupla, né? Venho agora, está na hora de ir, mas e de que se está brigando por tudo? Brigando, estamos na luta. Não é isso, prefeito Sérgio?
Espero ter dado o respaldo que foi esperado e tenho certeza que fiz e fiz muito, que apenas em 6 anos, na minha administração, eu já fiz mais pavimentações nas ruas de Condado do que o que já existia. Condado é um município que tem 57 anos de emancipação política e a nossa gestão já fez mais pavimentações do que existia. Então isso para mim é um orgulho, é uma alegria muito grande. E dentre outras coisas que nós conseguimos, como eu já disse aqui, as unidades de saúde, campo de futebol.
E você, prefeito Sérgio Garcia?
Eu venho superando as expectativas da população, assim,
que
porque.
Bom. Parabéns.
Graças a Deus. Porque ninguém é perfeito. Perfeito só existiu Jesus, né? Existe até hoje, né?
É verdade.
Mas aí a gente, como ele acabou de dizer, que vai sair da vida pública, cuidar dos negócios. Eu fui o mesmo contrário dele, larguei meus negócios e resolver problema a lei, como se diz lá na roça, né? Mas o que acontece? A gente, assim, você não pode esperar tudo da política, a população tem que fazer a sua parte também, né?
Com
porque
certeza.
Até porque eu vejo pessoas chegam.
Trabalho em parceria, né?
Porque... porque eu vejo pessoas chegar aí e dizem, ah, se presidente fulano, eu digo, rapaz, eu saí da minha casa com 14 anos de idade para ir trabalhar, nunca fui preso, nunca roubei, nunca passei fome, mas também nunca político me deu nada. Porque pode ser que cada cara tem que fazer a sua parte, né?
Uhum.
Se for só esperar dos políticos, é ruim também. Mas eu, graças a Deus, eu já fiz muito em 2 anos. Nessa eleição passada, eu chegava nas residências, andando, pedindo voto para os meus candidatos. Aí o povo passava para mim.
Aproveitava para filar o almoço também?
Isso, tudo que tiver, nós como.
Tá certo.
Mas o que acontece? Aí o povo passava para mim. É muito bom quando você ouve da boca da população. Dizia, você fez muito em 2 anos. Fez o que não fizeram em 8, em 10, entendeu? Isso é muito bom para gente.
Tá aí. Pronto. Você aqui pela Rádio CNM da Confederação Nacional de Municípios ouviu o depoimento de 2 gestores exemplares lá do estado da Paraíba. Caio Paixão, prefeito de Condado, reeleito, o final de mandato, mais 2 anos de sacrifício. E Sérgio Garcia, lá de Vista Serrana. Um abraço aos dois, foi uma alegria tê-los aqui.
Obrigado.